Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site, www.igrejavivoscomcristo.com.
Vocês estão prontos para ouvir a palavra? Amém? Então abra seu coração. Deixe o Espírito Santo falar, deixe o Espírito Santo ministrar aquilo que ele quer ministrar ao seu coração, à sua vida nessa noite. Temos certeza que Deus tem algo poderoso para nós nessa noite. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos começar nesse texto aqui que se encontra lá em Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, a partir do 22. Você tem Bíblia, acompanhe. Se você não tem, acompanhe aqui no monitor, tá? Temos uma passagem muito poderosa. Vamos falar nessa noite sobre fé. Amém? Cadê o povo da fé? Amém? Somos o povo da fé. Temos uma fé que Deus nos deu e que essa fé, através dessa fé, a única forma de a gente agradar a Deus é por fé. Amém? A única forma que Deus se agrada de nós é quando Ele vê a gente andando em fé, fé naquilo que Jesus fez, fé naquilo que Jesus conquistou, fé naquilo que é nosso por direito, que é nossa herança. Então, andando nisso, Deus sempre vai ficar feliz em ver os seus filhos andando nesse tipo de fé. Amém? Por isso que Jesus disse, tende fé em Deus. No original, tendes a fé de Deus. E nós temos a fé de Deus. Amém? E aqui em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, é uma passagem muito conhecida que fala sobre aquele momento que Jesus estava caminhando sobre as águas e aí Pedro também caminhou. Amém? Então acompanha comigo. Logo a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Diga, Jesus orava. Diga, eu também oro. Nós somos imitadores de Deus, amém? A Bíblia diz, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Então, oração para um filho de Deus, para um crente, não é algo pesado, tem que ser o nosso viver, né? Algo que já faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano é oração, amém? Jesus orava, a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga, vento contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou assustados, né? Exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, isso é Pedro, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Amém, amados? Essa passagem é muito linda, né? Que fala a respeito de algo sobrenatural, a fé sobrenatural, amém? A fé não é natural. Que acontecia constantemente na vida de Jesus, através de Jesus. Sempre Jesus estava manifestando graça, poder. Sempre Jesus estava fazendo algo sobrenatural. E Pedro, ao ver aquilo sobrenatural acontecendo, né, alguém andando por sobre as águas, Pedro também teve curiosidade, também quis fazer aquilo, quis, né? E Jesus também deu essa oportunidade a Pedro para Pedro caminhar, para Pedro provar daquele sobrenatural. E Pedro provou. Pedro, quando viu que era Jesus, primeiramente eles tiveram medo, mas logo em seguida, quando eles viram que era Jesus, né, Pedro teve a curiosidade, né, de tentar também fazer aquele sobrenatural. e desceu do barco e começou a andar por sobre as águas, né, pela uma palavra de Jesus. Sempre através de uma palavra que Jesus libera em nossa vida, nós podemos andar no sobrenatural. Amém? Por isso que a gente falou sobre a oração. Jesus, constantemente, ele se movia nesse sobrenatural, se movia em milagres, porque ele ouvia o que Deus tinha para ele, fluía naquilo, os milagres aconteciam, sempre cadeias eram quebradas, cegos viam, milagres extraordinários aconteciam, porque ele estava na presença de Deus, orando, buscando direções, e através disso, quando ele descia no poder do Espírito. Amém? Então, o que é que isso também fala aos nossos corações? Fala que quando nós passamos tempo com Deus, é impossível, irmãos, a gente andar no natural. É impossível a gente andar no medo. É impossível a gente andar da mesma forma. Jesus, ele subia ao monte, passava tempo em oração e quando descia, algo se manifestava. Então, se todos os dias nós tirarmos tempo para orar, buscar a presença de Deus, meditar na palavra, sempre nossos dias vão ser melhores. Nunca vai ser um dia igual ao outro. Sempre vão ser dias sobrenaturais. Amém? Sobre, está dizendo, sobre algo acima, né? Algo que não é normal. Então, é sobre, é algo que não é natural. Então, nós podemos viver dias sobrenaturais. Amém? Se passarmos tempo, né, em comunhão com Deus, buscando direções, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Jesus, ele falava o seguinte: eu faço o que eu ouço, o que eu vejo meu Pai fazer. Então, Jesus ouvia algo do coração do Pai e fluía naquilo. Amém? Precisamos ouvir mais a Deus. Precisamos tirar mais tempo com Deus. Se queremos ter uma fé, a fé do tipo de Deus, andar nesse tipo de fé, precisamos passar mais tempo com Deus. Ouvir as direções do Espírito. Ouvir o que Deus tem para nós. Né? Consertar algumas rotas que muitas vezes a gente trilha e sem entender direito, a gente está fora daquilo que Deus tem para nós. Então, ouvir Deus é fundamental se nós queremos viver dias de céu aqui na Terra. Jesus vivia dias de céus aqui na Terra. Amém? Por isso que ele diz, seja feita aqui na Terra como é no céu. Então, podemos viver nesse sobrenatural a cada dia. E Jesus vivia naquilo, Pedro viu aquilo, Pedro quis provar aquilo e Pedro provou daquilo. Foi algo impactante na vida de Pedro. Ao ver, não é? Ao ver, né, cada passo que ele dava diante daquelas águas, não é? Que aquilo não era normal. Não é normal andar sobre as águas. Pelo menos a gente nunca viu ninguém andar sobre as águas. Mas se Jesus andou, Pedro andou, qualquer pessoa que tenha fé pode fazer isso. Amém? Podemos andar nesse tipo de fé de isso acontecer. Porque se acontecer uma vez, pode acontecer. Pode acontecer. Amém? Jesus disse que obras maiores vocês podem fazer. Então, eu não duvido que isso pode acontecer. Debaixo de uma palavra de Jesus. Amém? Se Jesus der uma palavra, você pode andar sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer mar que esteja diante de você. Então, eu creio, amados, que essa fé que Deus nos deu é uma fé para realmente coisas sobrenaturais acontecerem. E nesses últimos dias nós temos visto tantas coisas se levantarem nas nossas vidas. Eu creio que não é só na minha. Amém? Algo tem se levantado na sua vida? Isso é porque essa fé está sendo provada. E uma vez que essa fé é provada, algo sobrenatural vai acontecer. Uma vez que essa fé é provada, sempre há um amadurecimento. Sempre depois que a provação passa, algo de bom se manifesta. E eu creio que algo de bom está prestes a acontecer em nosso meio. Então, a Bíblia diz que nós não devemos ficar admirados ou espantados a respeito do fogo que está passando sobre a irmandade. Né? Então, se está passando, é porque o diabo sabe que algo muito bom Deus tem para nós. Amém? Algo grande está para acontecer e temos um opositor que ele quer simplesmente nos tirar do foco. E para que a gente continue no foco, a gente precisa continuar, né, ligado em Jesus, olhando para Jesus, não olhando para as tempestades, não olhando para a água. E toda vez que a gente contempla Jesus, olhando para Jesus, milagres vão acontecer. Amém? Milagres sempre acontecem. Então, irmãos, por muito tempo a gente sabe, acho que alguns aqui têm um bom tempo de caminhada, sabe que a gente foi ensinado errado a respeito de, para que a gente tenha um tipo de fé grande, a gente tem que batalhar, tem que lutar, tem que jejuar, tem que fazer isso, não é? Existe um esforço para que a gente conquiste esse tipo de fé. Mas, à luz da palavra, nós não precisamos nos esforçar para ter fé. Porque a gente já tem fé. Amém? Deus já nos deu uma medida de fé. Quantos sabem disso? Diga, eu já tenho fé. Então, foi ensinado que a gente tem que orar 8 horas por dia em línguas, tem que declarar, tem que guerrear, tem que fazer atos proféticos, tem que fazer campanha para que esse tipo de algo se manifeste. E algo não vai se manifestar, aquilo que nós desejamos não vai se manifestar por fazer isso. Se manifesta porque eu creio que a obra de Cristo é obra completa e perfeita. E que eu já estou inserido nela. E o que Deus tem para mim é algo perfeito, é algo agradável. Amém? Porque a palavra diz que Deus diz na sua... Eu sei os planos que eu tenho a teu respeito. Planos de paz. Deus não tem plano aqui de pegar ninguém lá na esquina. De pegar ninguém assim e fazer uma cilada. Deus não preparou nenhuma cilada para nós. O que Deus preparou é algo bom e perfeito. Algo agradável. Né? Ele tem o melhor para os seus filhos. Amém? Tem algum filho? Se sois filho, sois herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, aquilo que é de Cristo é nosso. Amém? Então, o que Deus tem para nós é isso. Mas a gente não precisa... Deus não precisa de nossa ajuda. Deus não precisa do nosso esforço. Deus só precisa que eu creia. Tudo é possível ao que crer. Que tudo é isso que é possível. Tudo aquilo que Jesus conquistou é possível para nós. É possível quando eu creio. Então, quando eu creio, algo se manifesta. Não é pelo meu muito orar, não é pelo meu muito confessar, não é pelo meu jejuar, que tudo isso é bom, amém? Todas as práticas espirituais são muito bom. É para a gente fazer mesmo, praticar, mas não para receber, porque nós já recebemos. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, a Bíblia diz que Deus já nos deu. Amém? Então, Deus já nos deu. Então, eu oro, eu jejum, eu confesso, eu passo tempo com Deus, não para receber, mas para que tudo aquilo que Ele já me deu, eu possa receber, eu possa conhecer, eu possa ter um entendimento daquilo que eu sou nele. Então, as práticas é para isso. Não é para eu receber, mas é para eu entender quem eu sou nele e qual o plano que Ele tem. A Bíblia diz que aquilo que olho não viu, nem ouvidos ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Agora, Deus nulo revela pelo Espírito. É pelo Espírito, ligado no Espírito, nas práticas espirituais, que esses planos, eles são revelados para nós. Deus vai descortinando, Deus vai nos mostrando a boa e perfeita vontade dEle para nós. Amém? Por isso que é importante as práticas. Mas essas práticas, elas vêm para edificação da nossa fé. As práticas espirituais é para edificar a nossa fé. Oração em línguas não é para eu receber algo. A gente foi ensinado que quanto mais eu oro em línguas, mais eu ganho algo de Deus, eu recebo algo de Deus. Isso é um erro. Amém? Eu não oro muito em línguas para receber algo. Eu oro muito em línguas para edificar a minha fé. Está lá em Judas, capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edifique a vossa fé orando, fé santíssima, orando no Espírito. Então, eu oro para ter essa edificação da minha fé. E como eu falei, a gente já tem fé. Amém? Fé em Deus, amado. Fé em Deus é fé na palavra. Fé em Deus é fé em Jesus. Fé e Jesus é a própria palavra. Amém? Então, fé em Deus é fé naquilo que Jesus fez. Então, quanto mais eu tenho fé, esse tipo de fé, de crer em Jesus, de que Jesus é a própria palavra, de crer que a obra de Cristo é perfeita, quanto mais eu tenho esse entendimento disso, mais essa fé cresce e eu descanso. Então, eu não batalho, eu simplesmente eu entro nesse descanso da fé. Existe um descanso da fé que nós entramos quando cremos nessa obra perfeita. Amém, amados? Então, Efésios capítulo 2, versículo 8. Fé é um dom, amém? Fé é um presente. Diga, fé é um dom. Diga, fé é um presente. Diga, eu já possuo essa fé. Deus já nos deu. Você não precisa pedir fé. A gente tem visto pessoas, Deus me dá fé, Deus me dá fé. E Deus não vai te dar fé, porque Ele já te deu fé, amém? E aquilo que Deus repartiu conosco, e nele não houve falta. Então, Deus repartiu a fé, Deus nos derramou o seu amor, amém, em nosso coração, e não houve falta em Deus. Deus continua pleno, amém? Mas Deus nos deu uma medida de fé dEle, da própria fé que Ele tem, para que a gente possa, amados, viver realmente em triunfo, viver nessa vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está lá em 1 João. Então, como é que eu venço o mundo? Como é que eu venço as circunstâncias? Como é que eu venço a mim mesmo? Como é que eu venço as minhas, né, impossibilidades? É através da fé, irmãos. Amém? Fé é a única maneira. E a Bíblia diz que a fé não é de todos. Por que não é de todos? Porque é da igreja, é dos filhos. O mundo tem um tipo de fé, mas é uma fé natural. É uma fé baseada no sentimento, baseada no que eles estão vendo. Então, eles vão olhar hoje para a economia e vão ter um tipo de fé de como a economia vai reagir nesse ano. Mas nós não temos esse tipo de fé, que é a fé do sentimento, a fé que vê algo para poder crer. Nós temos um tipo de fé que cremos independente do que esteja acontecendo. Amém? Por isso que é algo sobrenatural. Por isso que é algo que não fecha a conta. Por isso que é algo que eu não deposito em homens, nem em governo, nem em ninguém. Eu deposito em Deus, que prometeu, que é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. O quê? Independente do que esteja acontecendo no mundo, no sistema político, seja lá o que for que esteja acontecendo, sempre nós vamos estar guardados pelo Senhor. Providos pelo Senhor. Então não é economia. Não é homens, não é o teu emprego, não é o teu intelecto, não é a tua capacidade. É aquilo que Deus supre, amado. É na força do poder de Deus. É uma fé que caminha no poder de Deus, que caminha na fidelidade de Deus, que caminha pela palavra de Deus. E pela palavra vai tudo bem. Provações surgem, como eu falei, nossa fé é provada a cada dia, mas sempre vai redundar em graças. Essa fé provada redunda em ações de graça. Daqui a pouco a gente vai ver lá em Tiago, irmãos, tende por motivo de gozo, de alegria, quando passares por tribulação, sabendo que a tribulação da vossa fé, uma vez que essa fé é confirmada, vai produzir o quê? Perseverança. E essa perseverança, uma vez confirmada, vai produzir o quê? Glória, graça, fortalecimento, amadurecimento, maturidade. Então, a gente tem visto, infelizmente, pessoas desistirem, pessoas andarem tristes, pessoas andarem cabisbaixas, pessoas pensando que é natural o que está acontecendo, é normal o que está acontecendo por ela, porque a sua fé sucumbiu, parou de crer, parou de acreditar por causa de alguma coisa que aconteceu, deixou de crer, de ver a palavra como ela é, de ver Deus como ele é, um Deus bom. Se baseou em algo que aconteceu, amado, nada que tenha acontecido comigo ou com você é a verdade. O que é a verdade é a palavra. A gente passa por situações difíceis, passamos por dificuldades. Jesus falou, no mundo passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, tenha alegria, tenha gozo. Por quê? Porque maior é o que está em nós. Então, por mais que cada um tenha passado, cada um de nós aqui, né, tenhamos passado por algo difícil, a verdade está na palavra. A verdade é o que Deus prometeu. E o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não oscila. Amém? Deus continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não é aquele que cria planos e depois muda o plano e joga fora e fica triste, fica decepcionado conosco, diz que vai ser assim, daqui a pouco ele... Não, ela não está merecendo, ele não está merecendo e joga fora e já pega aquele plano e entrega a outra pessoa. Não, amado. Que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Está de pé. Amém? O que eu devo fazer é continuar crendo. Então, essa fé, irmãos, é um presente que Deus nos deu. Fé é um presente. Fé é um dom, tá? Amém? Foi o que aconteceu. Alguém ministrou a palavra, você ouviu a palavra, e uma vez que você ouviu o evangelho, você creu no evangelho. E uma vez que você creu no evangelho, porque pela graça sois salvos, você foi salvo, a graça te alcançou. Ao crer no evangelho, ao crer em Jesus, a graça nos alcança. E uma vez que essa graça nos alcança, mediante a fé que a gente teve na palavra, e isso não vem de você, não vem de nós, é um dom de Deus, a gente é salvo, somos salvos pela graça. Até para ser salvo, amado, houve graça. Você não se esforçou para ser salvo, você simplesmente creu. Por isso que fé não é esforço. Fé é um descanso na obra de Cristo, na obra da cruz. Então, quanto mais eu descanso, mais a minha vida ela passa a ter um sentido diferente. Porque a gente vê pessoas batalhando, sempre em batalha, sempre em guerra, guerra contra o diabo. Quando, amados, a nossa luta não é contra carne e sangue, nem contra principados. A nossa luta simplesmente é contra sofisma que quer impedir a nossa forma de pensar, que a gente tenha um pensar correto. São sofismas, são coisas que quer tirar, arrancar a palavra que Deus já plantou no nosso coração, impedir que a gente, né, que aquela palavra que Deus já falou conosco, ela seja confirmada. Então Deus nos dá uma palavra e o diabo ele quer roubar a palavra. Jesus falou, um semeador saiu para semear, semeou a palavra, e um certo tipo de semente caiu num bom solo. Esse bom solo somos nós, amém? No nosso coração. Mas, se você vê nessa passagem, veio aves, veio coisas querendo roubar essa palavra. Então as lutas, as provações, é algo que quer roubar a palavra que Deus plantou em nós, que quer tirar para que a gente não creia que aquilo que Deus prometeu é fiel para cumprir. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus liberou uma palavra, ele permaneceu crendo, confiando que aquilo que Deus tinha prometido ele era fiel para cumprir. A Bíblia diz que ele não duvidou por incredulidade, mas se fortalecia como? Crendo na palavra, crendo naquilo que Deus prometeu. E cada ano que se passava, cada dia que passavam, era mais difícil, porque ele ficava mais velho, mas ele continuou crendo, até que algo se manifestou, que foi o filho, que foi a promessa. Então, fé, ela me preserva para que eu continue crendo naquilo que Deus falou, para que eu não permita que essa palavra seja roubada. Então, um bom combate da fé é esse, eu guardar o coração para que o diabo não roube a palavra que Deus falou em mim, ao meu coração. Deus já falou algo ao seu coração? Se não falou, esse tempo com Deus que a gente falou aqui, esse tempo de oração, é um momento que Deus libera a palavra. E uma vez que essa palavra é liberada, que Deus libera aquilo que Ele quer para nós, alguma direção, a gente recebe isso pela fé, a gente tem que guardar no bom solo do coração. E não permitir que nada nem ninguém roube isso. Amém? Não permita ninguém roubar a palavra. Tende fé em Deus. Tendes a fé de Deus. Porque se você disser a este monte, aquela palavra que Deus te disse, se você guardar ela no coração e começar a liberar e falar essa palavra, falar aquilo que Deus já depositou no teu coração, amados, vai acontecer. Já é. Amém? Diga, já é. A palavra que Deus colocou no meu coração, se eu permanecer crendo, já é. Não tem como não se manifestar. Amém, irmãos? Então, eis aí o presente que Deus nos deu, que é a fé. Amém? Mas é a fé do filho. É tão diferente que não é a nossa fé. É a fé do filho, a fé daquilo que Deus fez, que Jesus fez, e ele nos deu essa fé, então eu ando na fé do filho. Essa fé de Jesus, essa fé naquilo que Jesus fez, eu ando nela. E aí as coisas se manifestam. Amém? Não é algo que eu conquisto. Fé não é uma conquista, fé é um dom, fé é um presente. Porque senão, infelizmente acontece isso hoje, muitos têm se gabado. Está acontecendo isso porque eu orei muito. Está acontecendo isso porque eu jejuei muito. Está acontecendo isso porque eu não pequei durante esses dias. Está acontecendo isso porque eu ofertei muito. Não, amados. Está acontecendo tudo isso, mas por causa de uma obra, da obra perfeita de Jesus. Porque você está crendo. E quando eu creio, essa obra se manifesta. Não é pelo que eu fiz, é pelo que ele fez. Por isso que é a fé do filho. Amém? Por isso que é a fé do filho. Então, aqui está nos 12. Eu já falei que a gente já tem fé. Amém? Um dom presente em Romanos 12 fala aqui, ó. Porque pela graça que me foi dada, diga, a graça me foi dada. A graça nos foi dada, a graça nos foi presenteada. Eu digo a cada um dentre vós que não pense além do que convém. Como é que eu penso? Os pensamentos de Deus. Como é que eu penso? A mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Para pensar como Deus pensa. Para pensar em conformidade com a palavra. Amém? Antes, pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Diga, Deus já repartiu uma medida de fé. Então nós temos fé. Não ore pedindo fé. Exerça essa fé que você já conquistou. Medite na palavra, porque nesse momento essa fé está sendo fortalecida. Nesse momento aqui, a nossa fé está sendo edificada, construída, está aumentando, ela está sendo mais robustecida. Por quê? A fé vem pelo... E ouvir o quê? Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu passo tempo com Deus, mais essa fé é edificada, irmãos. Fortalecida. E eu passo cada vez a ser mais convicto. Eu passo mais a ter a força que eu preciso para vencer as batalhas. Por isso que é importante a edificação dessa fé, a ouvir a palavra, a meditar na palavra. Porque se eu não medito, se eu não edifico essa minha fé, eu fico vulnerável. Amém? Mesmo eu já tendo fé, mesmo eu já sendo mais do que vencedor, eu posso levar uma rasteira, porque essa fé que eu recebi não está sendo edificada. Então, irmão, se a gente edifica a fé, se a gente fortalece a fé, medita na palavra, a gente está fazendo tudo que a gente pode fazer para ter uma fé viva, e mesmo assim as lutas se levantam, imagine se eu não fizer. Imagine, amados, o que é que pode acontecer, né, se já batalhas tremendas têm se levantado. Imagine se a gente não edifica ela. Imagine se a gente não fortalece a nossa fé. A gente fica muito vulnerável. O vento quando passa, o fogo quando passa, só vai encontrar feno, palha, madeira. Mas se essa fé está edificada, quando o fogo passa, ouro, prata e pedras preciosas. Diga aleluia. É assim que Deus quer nos ver. O fogo passando e a gente de pé, a gente forte, olhando para Jesus, as ondas se levantando e a gente continuando andando sobre as águas. Pedro era para ele continuar andando, mas Pedro olhou para as águas, Pedro olhou para as tempestades, Pedro olhou para a dificuldade, Pedro olhou para aquilo que era natural. Então, toda vez que eu tiro os olhos de Jesus e olho para o natural, olho para a minha limitação, olho para o que está acontecendo, eu afundo. Mas graças a Deus que existe um pastor que sempre está pronto para nos tirar desse... Não permite que a gente se afogue, né? A gente quer essas ondas nos submejam, né? A gente tem um pastor que sempre está pronto. Jesus está lá pronto para socorrer Jesus. Jesus está sempre pronto para nos socorrer. Amém? Mas ele não quer que a gente viva cada dia afundando, cada dia sendo decepcionado. Ele quer que a gente a cada dia triunfe. A gente avance. Porque esse é o tipo de vida, né, que foi dada aos filhos de Deus. Deus nos deu uma vida sobrenatural para a gente andar. A gente tem que crer nisso a cada dia. Amém? Que independente de ondas, independente de circunstâncias que estejam se levantando, Ele está comigo. Qual a certeza? Eu acho que eu falei aqui, ou foi numa reunião dessa aqui, né, de idade. Qual a certeza que a gente tem nesse ano? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente crê que amanhã vai ser melhor. Mas a única certeza que nós temos em 2023 é que Ele vai estar conosco. Essa é a única certeza. Se Ele está conosco, nós triunfamos, nós venceremos. Essa é a certeza que Ele nos garantiu que certamente estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse dia da consumação dos séculos não chegou ainda. Amém? Então significa que Ele está conosco. Hoje, amanhã, até Jesus voltar, Ele vai estar ao nosso lado. Amém, amados? Então, 2 Coríntios 5, 7, fé não é sentimento, amados, fé não é emoção, amém? Fé não é olhar para a minha conta bancária e ver tudo direitinho, né? Ver ela no verde. Fé não é porque tudo vai bem ao meu redor. Fé é um lugar que Deus me colocou, amém? Então, fé não é sentimento, fé não é emoção, fé não é lógica, fé é algo sobrenatural. Como eu falei, sobre é algo que está acima. Algo superior. Deus nos fez em Cristo, na graça, superiores promessa. Estamos assentados com Ele em um lugar superior. Amém? Nos lugares celestiais. Então, nosso posicionamento é algo sobre. Não estamos debaixo. Não estamos embaixo. Somos cabeça e não cauda. Amém, irmãos? Então, olha só. O que é que Deus espera de nós? Qual é o nosso andar? Ele está dizendo, visto que andamos por... E não por vista, amados. O grande problema é esse, andar por vista. Por isso que a oração de Paulo lá em Efésios era que os olhos do entendimento fossem abertos. os olhos do entendimento fossem iluminados. Para quê? Para compreender a altura desse amor, a largura desse amor, a profundidade desse amor, o lugar que nós nos encontramos hoje nele, a bondade dele por nós. Então, quando nossos olhos são iluminados, e a fé é para isso, é para nos fortalecer, nos iluminar, nos capacitar para a gente ver além dessa visão natural. Amém? Então, no natural nós estamos vendo aqui um grupo de irmãos. No sobrenatural existem anjos, amados, aqui sobre nós. Existe uma graça, o Pai está aqui, Jesus está aqui. Existe algo poderoso aqui sobre nós. Se nossos olhos fossem abertos para a gente contemplar o que acontece no reino espiritual, o reino espiritual é mais real do que esse reino aqui, ó, que a gente tá vendo. Então, olhos iluminados. Olhos abertos, é muito importante a gente olhar com os olhos de Deus. Amém? E não andar no natural, andar pelo que vê. É aquela diferença da fé de Abraão para a fé de Tomé. Quantos sabem disso? Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Abraão creu independente de ver. A Bíblia diz que ele se fortalecia dando a glória a Deus. Prometeu, era fiel para cumprir. Já Tomé não. Disseram, olha, o mestre ressuscitou. Ele disse, eu não, só creio se eu ver. E quando Jesus apareceu para eles e Tomé estava na reunião lá com eles, a primeira coisa que Jesus fez foi se apresentar para Tomé e disse, ó, Tomé, ó, tu crê agora? Toca aqui, ó. Tomé, seja crente, não incrédulo. Por isso é importante, irmãos, a gente não andar pelo que a gente está vendo. O que está vendo não é a nossa condição em Jesus. O que está vendo, não, o que nós estamos passando hoje, não é o que Deus tem para nós, é muito melhor. Amém? Talvez você esteja cercados por muitas lutas, por muitas provações, mas você tem que entender que Deus está com você. Nesse momento, Deus está com você. Deus não só está conosco, momentos bons, momento bom ou ruim, Deus está conosco. Certa batalha, o povo de Israel cercado, o ajudante lá do profeta chegou lá com medo e disse, olha, a gente está cercado, carro, meu senhor, olha, carros e carruagem, a gente está perdido. E o profeta disse, senhor, permite que os olhos dele sejam abertos para ele ver. E quando os olhos daquele ajudante do profeta foram abertos, ele viu carros, ele viu o exército, mas quando os olhos foram abertos, ele viu carros, anjos, carruagem de fogo, ele viu o exército que estava com ele. Toda vez que nossos a gente vê o que é que Deus tem para nós, quem é que está conosco. Quanto mais iluminados, mais nós avançamos, amados, dentro desse descanso. A fé é um descanso. Eu falei aqui, fé não é batalha, fé não é luta, a fé é um descanso. Hebreus, eu acho que é Hebreus 4, não é isso? Vai lá, André. Hebreus 4, de 1 a 3. Diga, fé é um descanso. Hebreus 4, a partir do 1, diz assim, ó. Temamos, portanto, que, sendo-vos deixado promessa de entrar no descanso, então já existe uma promessa. Amém? Uma promessa em Deus de que eu descanso naquilo que Jesus fez. Suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, diga boas novas, diga as boas notícias, não notícias de medo, cuidado, por isso que a gente não anda pelo que a gente vê, o mundo está cheio de notícias ruins, inflação e isso, e guerra, e a gente sabe que tudo isso vai acontecer, fé não nega fatos, amados, a fé ela não nega os fatos. Agora, a fé não se apoia nos fatos. A fé se apoia na palavra. Amém? Visto não ter sido acompanhada por fé naqueles que ouviram. Por isso que, até para ouvir, irmãos, a gente tem que ouvir com fé. Porque ouvir, todos ouvem. Mas a Bíblia diz, quem tem ouvidos, é uma maneira de ouvir diferente. Não é um simplesmente estar ouvindo a palavra. É receber a palavra. Que é Tiago que diz, irmãos, quando vocês ouvirem a palavra, acate com apreço, valorizando essa palavra que você está recebendo. Então não seja assim um simples ouvidor da palavra, mas seja um operoso praticante. Por quê? Eu ouço a palavra, creio nessa palavra e pratico, eu ando nela. Amém, irmãos? Nós, porém, diga, está falando comigo. Só duas pessoas estão falando? Diga, está falando comigo. Porque, irmãos, nós que cremos, entramos nesse descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aquele povo de Israel não entrou, por quê? Murmuração, reclamação, dúvida. Gritaram para ser, eles clamaram para ser libertos. E uma vez que libertos, eles começaram a reclamar. Poxa, me tiraram lá da servidão aqui para a gente. Então, havia sempre uma certa incredulidade, murmuração no coração deles. Porque as obras deles, certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, mesmo que o que Deus tem para nós já foi consumado, amados. Amém? Desde a fundação do mundo. Passa, André. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Amém? Não entrarão no descanso. Então, quem não entra no descanso de Deus? Quem vive preocupado, ansioso, com medo, duvidando, querendo fazer? Tem muita gente, irmãos, querendo provar algo para Deus. Mas você não precisa provar nada para Deus. Porque Deus já nos conhece. Amém? Não fazemos algo, batalhamos, fazemos algo para provar para Deus quem nós somos. Não. Deus não precisa que a gente prove nada para Ele, porque Ele já nos conhece. Amém? O que precisamos é descansar. E descansar, irmãos, não é não fazer nada. Amém? Descansar não é não fazer nada, não é ficar omisso, não é cruzar os braços. Descansar é não agir no seu braço. Não agir na sua força. É o que Deus falou para lá em, acho que é em Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, o ser guiado pelo Espírito, o ser conduzido pelo Espírito, ser conduzido por essa palavra, traz esse descanso. Amém? As batalhas, elas não são vencidas pelo nosso esforço. Elas são vencidas pela fé desse relacionamento, desse conhecimento da graça que me faz entrar nesse descanso, que Deus é bom. Amém? Que as coisas vão acontecer. Amém, irmãos? Então, Romanos 12, 2. O que nós precisamos fazer? Renovar a mente. Amém? Pensar como Deus pensa. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é todo dia estar passando por essa lavagem. Existe uma lavagem pela palavra. Essa palavra nos lava. Vós já estáis limpo pela palavra que vocês já receberam. Então, quanto mais eu me passo o tempo com a palavra, a minha mente está sendo renovada, está sendo limpa. Eu começo a entender as coisas como e ver as coisas como Deus vê. Amém? Entender as coisas de Deus da forma correta. Senão, eu não desfruto. Porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Amém? Só posso desfrutar daquilo que eu compreendo. Não tem como desfrutar sem compreender. E não há como compreender, não há como crer se não ouvir a palavra. A Bíblia diz, como eles vão crer se eles não ouviram? Não é? Como, então, é preciso eu ouvir a palavra para poder crer? E Romanos 12 diz o seguinte, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus que eu só recebo, desfruto, quando eu entendo, quando minha mente é renovada pela palavra a cada dia. Então passe tempo, irmãos, com a palavra, deixando ela ali lavar, lhe dar direção, lhe dar, iluminar os teus caminhos, limpar o teu coração a cada dia pela palavra, pela palavra. É pela palavra que a gente vai compreendendo como Deus é, como Deus é bom. Amém? Os planos perfeitos de Deus. Então, Romanos 12, 2 diz, eu devo renovar a minha mente. Uma mente renovada pensa de uma forma certa, correta. Uma mente renovada crê da forma correta. Fala da forma correta. Aquilo que está no nosso coração vai falar na nossa boca. Porque muitas vezes palavras de medo, de incredulidade surgem da nossa boca. Por falta dessa palavra no coração. Quanto mais cheio da palavra, mais esses rios de água viva vai fluindo. E eu vou falar sempre em linha com a palavra. Sempre eu vou falar aquilo, não é, que Deus ele tem sinalizado ao meu coração. Então, renovar a mente. Diga renovação da mente. 2 Timóteo 4,7. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo, já no finalzinho da sua vida. Ele fala que tudo aquilo que ele passou nesse bom combate, vencendo pelo combate da fé, o bom combate da fé. Amém? Com a fé fortalecida em Deus, olhando para aquilo que Deus tinha prometido para ele. E ele diz que guardou essa fé até o final. Amém, irmãos? Olha só o que ele diz, ó. Eu combati o bom combate, completei a carreira. Então, havia algo para ser feito através de Paulo, havia algo para ser feito através da vida de Paulo, mas para que isso acontecesse, Paulo tinha que ir até o final, completar. Tem pessoas que, não, infelizmente, têm morrido sem completar aquilo que Deus tem para ele. Sem completar aquela carreira. Então, existe uma carreira, existe um plano, um propósito que Deus quer que a gente vá, cumpra ele até o final. E para cumprir ao final, não tem como cumprir sem fé, irmãos. O combustível que faz, que vai fazer com que aquilo que Deus tem para mim para seja completo até o final, é preciso ter fé. Por isso que Paulo disse, eu combati o bom combate, eu guardei, completei a carreira e guardei a fé. Mas ele não guardou no bolso nem numa caixa de sapato. E quando ele diz, guardei a fé, eu exerci a minha fé até o final. Eu passei por muitas lutas, mas sempre passei por fé. Já tentei querer desistir, já algumas vezes veio questionamentos, mas eu guardei a minha fé. E no momento que eu tive medo, eu ouvi uma voz do céu dizendo, Paulo, não, eu tenho muita gente ainda nessa cidade para ser salvo através de você. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então existe um poder de Deus, amado, que se aperfeiçoa quando eu entendo que de mim mesmo eu não posso, que não é pela minha fé, mas é na fé de Jesus. Existe algo que se manifesta, a graça só se manifesta quando eu entendo que de mim mesmo eu não posso, mas com Ele eu posso. Porque pessoas têm fracassado, pessoas têm desistido, porque eles tentam andar na fé deles. Quando que seria diferente se eles caminhassem na fé de Jesus? Na confiança da graça, nesse descanso da fé, não batalhando, não guerreando, mas esse bom combate é guardar a palavra que Deus tem me dado, depositado no meu coração até o final. Foi até o final, Paulo, guardando aquela palavra. Paulo, eu tinha que levantado para tu ser para os gentios. E Paulo disse ao rei Agripa, eu fui fiel ao meu chamado. Eu fui fiel à palavra que Deus me deu. E quando Paulo estava preso, ele sabia por que estava preso. Ele sabia tudo aquilo que ele tinha passado. Um mensageiro de Satanás, está lá em 2 Coríntios 10, se levantou para parar Paulo, esbofeteando Paulo. Para quê? Para que Paulo não avançasse. Aquele espinho da carne não era doente, não era algo que Deus colocou, era impedir que Paulo completasse essa carreira, irmãos. O que tem se levantado contra você é para impedir que você seja mais eficaz. Então não desista. É a tua fé que vai garantir você vencer isso. O que tem se levantado? Você acha que tem se levantado isso para quê? Para impedir que você avance, impedir que você receba aquilo, que você entre no lugar que Deus tem para você. Então não desista. É a fé que nos preserva para a gente avançar. A graça de Deus se manifesta nas nossas fraquezas, para que a gente seja mais efetivo, para que a gente não desista, para que a gente continue, que a gente avance, que a gente seja firme e constante. Existe uma constância de fé que Deus tem para cada um de nós, mas é preciso olhar para Jesus, é preciso não ter medo. É preciso não estar olhando para as águas, para as circunstâncias, para a sua limitação. Provérbios, coloca aí, André, por favor. 3:6. É no reconhecimento de quem Deus é. É no reconhecimento de quem eu sou. É no reconhecimento das minhas limitações, mas na grandeza de Deus, que os nossos caminhos são aplanados. Olha o que é que diz aqui Provérbios 3:6. Você está aqui, amado? Diz o seguinte, provérbio. Reconhece Deus, amados, em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu reconheço Ele, é Ele que está comigo, eu reconheço Ele, que Ele está nesse momento comigo, eu reconheço que essa vitória não foi algo que eu conquistei no meu braço forte, mas é Deus comigo. Todas as vitórias que têm acontecido na sua vida, os milagres, reconheça que só aconteceu porque Deus está com você. Porque senão a gente vai cair naquela justiça própria. Melhorou, eu venci porque eu fiz algo, eu lutei, eu batalhei, eu conquistei. Não, irmão, nada eu, nada eu. Paulo disse, não eu, mas a graça. Eu trabalhei mais que todos os apóstolos. E ele trabalhou mesmo, mas ele diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Por isso que eu reconhecendo Deus em meus caminhos, que esses caminhos são endireitados, eu reconheço Deus em tudo. Eu reconheço Deus na minha família, eu reconheço Deus na minha finança. Está acontecendo porque Deus está comigo, está acontecendo porque a graça é comigo, está acontecendo porque Deus é meu Pai. Minha mãe hoje conversando comigo pelo telefone disse, mas meu filho, eu tenho orado tanto, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Eu digo, minha mãe, vai acontecer, não é por causa da sua oração. Vai acontecer porque Deus está contigo, minha mãe. Não é pelo teu muito orar, porque se a senhora orar muito ou pouco, não vai mudar o amor de Deus por você. Mas orar muito é bom para quê? Relacionamento. Entendimento de graça. Mas vai acontecer porque Deus é contigo, minha mãe. Diga para a pessoa que está ao seu lado, vai acontecer porque Deus é contigo. Não é por orar, irmãos. Para com isso. Não vai acontecer porque eu estou na igreja. Não, eu me desviei da igreja, algo vai acontecer de mal. Não, porque eu parei de orar, algo. Não, vai acontecer porque Deus é conosco. Agora, uma vida em Deus, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade é a melhor coisa da vida de um filho de Deus. Na realidade, é o que Deus nos criou para a gente viver nesse lugar. Oração é o respirar cristão. É, tem que ser com respirar, tem que ser um hábito saudável. As práticas são hábitos saudáveis que fazem com que essa fé seja edificada. Entendimento de graça. Uma vida com mais constância. Uma vida de paz, irmãos. A fé, uma fé edificada, traz paz para a alma. Porque muitas almas atribuladas, perturbadas, aflitas, aquela inquietação, toda inquietação da alma é um lugar que está desocupado. Todo lugar que é ocupado com Deus, lugares em nossa alma, em nossa vida, que é ocupado com Deus, vai sempre trazer descanso. Toda inquietação é algo que está precisando ser preenchido. Preenchemos com o amor de Deus. Quando eu conheço esse amor, nessa grandeza, nessa altura, quando eu ando nesse lugar, irmãos, há uma paz. Eu coloquei aqui, vai estar na apostila dos grupos de unidade. No Antigo Testamento, as batalhas eram vencidas pela espada, não era isso? Nas lutas. No Novo Testamento, como essas batalhas hoje são vencidas? Pela fé, andando em amor. Muitas vezes essa fé, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Amém? A fé só opera pelo amor. Diga, fé sem amor não vale de nada. Mas muitas vezes essa operação dessa fé vai ser amando. Quem vai? E você, essa fé, por isso que a fé sem obras é morta. Então o amor vai ser a obra de qual você vai apagar esse dado inflamado. De alguém que te machucou, de alguém falou, seu coração está magoado, machucado. Mas a Bíblia diz que segue a fé, a esperança e o amor. É o amor. E o amor, a fé. Amém? Então, a obra talvez seja o amor pelaquela pessoa que tanto te machucou, que tanto trouxe dano. Então, andar em fé, andar em amor. As batalhas são vencidas pela fé e pelo amor. Graça só é manifesta no amor e fé. Quanto mais eu ando em fé e em amor, mais essa graça é manifesta. Amém? Graça vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Então, graça é multiplicada. Cada vez que eu ando nesse amor, quanto mais eu conheço graça, mais a minha alma descansa. Amém, irmãos? Você está aqui? Você está feliz? Então, como eu falei, fé não nega fatos, está ali. Doença aconteceu, problema aconteceu, está ali. Fé não nega isso, amém? Fé só não aceita, porque dá na palavra. Mesmo que a palavra do homem seja verdadeira, a de Deus é maior. Porque com o laudo do médico ou com... Mesmo o médico é verdade. É uma palavra que está é sobre... Sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Existe uma palavra acima do que a palavra do médico, que é a palavra de Deus. Então, fica com a palavra de Deus. Amém? Então, essa fé vai crescer a cada dia, queridos. Cada dia que eu edifico essa fé naquilo que Deus me deu, cada dia que eu edifico a minha fé nesse meu relacionamento com Deus, mas essa fé vai crescendo, essa fé vai descansando, meus dias são mais leves, não precisa estar mostrando a Deus nada, mostrando as pessoas nada, você não precisa, você não deve nada a ninguém, amém? A única coisa é a dívida do amor, isso aí não é paga, essa aí não, é uma conta que nunca fecha, amém? É o amor, por isso que a gente tem que amar, somos pelo amor, amém, irmãos? Então, a fé não nega fatos, porém ela não aceita aquilo. E essa comunhão com Deus vai me dar sabedoria. E essa sabedoria é a aplicação dessa fé. Amém? Diga, sabedoria é aplicação. Tiago disse, olha, irmão, se você precisa ser precisando de algo, né, peça a Deus com fé. Peça a Deus com fé, que Deus não nega. Agora, não duvide, não seja aquele que coxia em dois pensamentos. Porque para a gente receber algo, a gente tem que receber por fé. Amém? Então, a sabedoria é a aplicação daquilo que Deus colocou em nosso coração. Então, é com essa sabedoria que eu vou aplicando ela no meu dia a dia, sabedoria no meu casamento, sabedoria nas minhas finanças, sabedoria no ministério. Então, quanto mais, a Bíblia diz que tudo que se deve buscar, pedir é sabedoria. E a Bíblia bate na porta, ela está clamando nas praças, e ninguém quer ir buscar, ninguém quer pegar. Então, a cada dia, eu tenho que buscar essa sabedoria. Essa sabedoria vem por essa mente de Cristo manifesta em mim. Essa comunhão com Deus vai me dando sabedoria para eu resolver situações. Fé também é isso, amado. Amém? Fé é sabedoria para resolver coisas. A sabedoria coisas, sabedoria para não... Então, fé, ela vai englobar muitas coisas. Fé no casamento, fé nas finanças. E essa sabedoria vai me dar vai me dar condições de eu aplicá-la no meu dia a dia. Amém? E andar sobre as águas. E vencer. Amém? Mais do que vencedores nós somos. Eu quero só finalizar aqui com Tiago 1 e do 2 em diante. Você está feliz, amado, por ouvir essa palavra? Como eu falei, sabedoria até no ouvir. A gente tem que ouvir essa palavra e andar nela. E não deixar que nada nos pare. Não deixar que nada nos afunde. Amém? Nos leve para baixo. Porque essa fé, ela vai preservar a nossa vida. Amém? Então, Tiago está dizendo, olha, não fique triste, não fique cabisbaixo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Imagine, irmãos, ter alegria nas provações. Mas se Deus pede algo, é porque é possível, irmãos. Mesmo ali, a guerra do lado passando, mas eu devo ter alegria. Eu devo ter bom ânimo. Amém? Se te mostrarem frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Está lá em Provérbios. Então, no dia da adversidade, eu tenho que mostrar, tirar força, essa força de Deus, colocar ela para fora e romper. Tende por motivo, quando passares por várias provações, diga várias provações. Não é um tipo de provação, são várias que acontecem. São provações de todos os tipos. Paulo disse, naufrágios, perseguições e cadeias e açoites. Então, Paulo sabia o que era provação. Amém? A Bíblia diz que Jesus, em tudo ele foi provado, mas ele venceu. Mas também diz em Hebreus que aquilo que ele sofreu, ele também está pronto para socorrer. Então, existe socorro, irmão. Não existe só luta, existe socorro. Por isso que ele pede para a gente ter alegria, porque existe socorro. Não tenha medo de caminhar sob uma palavra que Deus lhe deu, porque se você afundar, tem socorro, tem o Cristo, tem o Filho de Deus para nos levantar. Justo se cair. Então, não tenha medo de andar sob uma palavra, de crer naquilo que Deus falou, porque vai haver socorro, vai haver graça. Se afundar, não vai ficar, não vai morrer. O salmista diz, eu não morrerei, mas contarei os grandes feitos do Senhor. Não vou morrer. Diga, eu não vou morrer. Não vou morrer antes do tempo. Vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Sabendo que a provação da vossa fé, olha só, nossa fé é provada. E não é provada por Deus, amados. Provada por circunstância. Porém, Deus pode usar algumas circunstâncias para nos amadurecer. Mas Deus não é o autor das tragédias. Mas uma vez que a nossa fé é provada, e a gente persevera, e essa fé é confirmada, ela vai produzir uma perseverança. Pode passar. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa. Amém? Então, no meio da luta, da provação, vá até o final. Não pare, não recue. Para que você seja perfeito, perfeito aqui é maduro, tá? Perfeito significa maturidade. E íntegros, em nada deficientes. Se, porém, alguém precisa de sabedoria, essa sabedoria aqui é para, como eu falei, para agir naquela palavra que Deus nos deu, então peça essa sabedoria com fé. A sabedoria é aplicação, amém? E Deus vai dar essa sabedoria a todos, liberalmente. E nada lhe impropera. E se lhe há dada, amém? E se lhe há concedida. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Recebe essa palavra. Situações podem se levantar, mas você vai se lembrar dessa palavra. Deus já me deu uma medida de fé. Eu sou da fé. Eu não vou parar. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir. Maior que está comigo. Fé é convicção de fatos. Prova daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas você crê. Amém? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, feche teus olhos nesse momento. Agradeça a Deus pela fé que Ele já depositou. Agradeça a Deus porque você já é um vitorioso, já é um vencedor. Não desista. Em meio às provações, busque em Deus essa força, essa alegria. Em meio às coisas, quando olhar para uma dificuldade, já veja isso resolvido. Pela graça, amém? Pela fé em Deus, pela força que Deus te supre. Nada vai te derrotar. Não existe derrota em Deus. Em Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. Só confia no Senhor. Não te apoie nos teus pensamentos. Não te apoie na tua força. Mas reconhece Ele, reconhece Ele. Em meio às provas, reconhece Ele. Em meio às lutas, reconhece Ele. Ele está comigo. Em meio à dificuldade, reconhece, Ele está comigo. Eu não temerei, eu não morrerei, mas contarei os grandes feitos do Senhor. Ele está comigo, Ele é minha força, Ele é minha fortaleza, Ele é o meu refúgio.